Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 14 de janeiro um homem de 78 anos por ameaça com recurso a armas proibidas em contexto de condução rodoviária no concelho de Beja. Segundo revelou hoje a GNR, no seguimento de uma denúncia pela prática do crime de ameaça com recurso a armas proibidas, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram na localização e interceção da viatura suspeita. No decurso da ação, foi efetuada uma abordagem ao condutor e uma busca sumária ao veículo, que permitiram confirmar que o suspeito se encontrava na posse dos objetos denunciados, motivo pelo qual foi detido em flagrante delito. No âmbito das diligências policiais, foi ainda possível apreender um bastão de beisebol e uma arma de alarme. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. A ação contou também com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Beja, da GNR, mas como com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Beja.
A Direção Regional do Alentejo do PCP considera que as eleições para a CCDR Alentejo ficam marcadas pelo abandono de práticas de diálogo democrático por parte de PS e PSD, sustentando que quase metade dos autarcas e eleitores não legitimou o processo. Em comunicado enviado à nossa redação, a Direção Regional do Alentejo, do PCP, defende que a nomeação do novo Conselho Diretivo ficará marcada pelo desrespeito pelo poder local democrático, pela região e pelas suas instituições, acusando o PS e PSD de terem rompido com práticas institucionais que, segundo os comunistas, marcaram décadas de relacionamento na região. A Direção Regional do Alentejo, do PCP, referiu ainda que dos 1.284 autarcas que integravam o Colégio Eleitoral, 350 optaram por não votar, 210 votaram em branco e 28 anularam o voto. No total, 588 eleitos autárquicos decidiram não legitimar o processo com o seu voto ou, votando, não manifestar apoio à solução previamente decidida por PS e PSD. Segundo os comunistas, esta percentagem não pode ser reduzida a uma simples abstenção, constituindo antes um posicionamento político consciente de protesto institucional, apontando ainda que a dimensão dos não votantes e dos votos brancos ou nulos é um facto político importante e inédito que PS e PSD não podem ignorar, alertando para as consequências políticas na região. O PCP lançou também um apelo às personalidades e dirigentes que venham integrar o Conselho Regional da CCDR Alentejo, instando-os a expressarem a condenação pelo que considera ser o desrespeito pela autonomia de decisão do órgão e a recusa de uma instrumentalização partidária, em particular no processo de eleição do segundo vice-presidente. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Ângelo Alves, o responsável da Direção-Regional do Alentejo, do PCP, que realça o facto político importante neste ato eleitoral, que foram os 350 autarcas que não participaram nesta votação.
Por um facto político importante, na sequência das posições que nós vínhamos tomando, de que cerca de 350 autarcas da nossa região entenderam não participar na votação para o Presidente e Vice-Presidente da CCDR. Este posicionamento, aliado a mais de 210 abstenções, significa que o poder local do Alentejo criticou também, tal como o PCP fez, um processo que foi marcado por falta de diálogo democrático. E essa é a questão fundamental. Aqui a questão nem é o PCP ficar de fora ou ficar dentro, porque o PCP está dentro. Está dentro da defesa da democracia, dentro da defesa do diálogo democrático e do respeito institucional. Quem se pôs de fora desse respeito institucional e desse diálogo democrático foram dois partidos, o PS e o PSD, que dividiram o país em cinco regiões, como se de cotadas partidárias se tratasse, combinaram entre eles quem seriam os presidentes e vice-presidentes das CCDRs, decidiram que o Conselho Regional do Alentejo, que ainda nem está instituído, ou seja, agora na sequência das eleições será composto o novo Conselho Regional, vai votar de determinada maneira e, portanto, ao tomar-se estas decisões, aliando isto a uma decisão do governo também combinada entre PS e PSD, de passar a ter 5 vice-presidentes da CCDR nomeados pelo governo, ora, quem se está a pôr de fora da democracia, quem se está a pôr de fora daquilo que deveria ser um caminho para uma verdadeira regionalização das políticas de desenvolvimento regional, quem se está a pôr de fora de uma prática de diálogo institucional que ocorreu ao longo de décadas com o PCP a ter um papel importantíssimo para isso na nossa região. Portanto, quem se põe de fora disso tudo são esses dois partidos. E isso é lamentável. E aquilo que é de registar é que 44,7% do colégio eleitoral que foi constituído para eleger o presidente da CCDE não tenha votado na solução que foi combinada entre PS e PSD.
Ângelo Alves, o responsável pela Direção-Regional do Alentejo do PCP, a sublinhar a falta de diálogo político neste processo eleitoral na CCDR. Alentejo, que recorde, na passada segunda-feira, elegeu Ricardo Pinheiro como novo presidente, sucedendo António Ceia da Silva. O Tribunal de Beja condenou ontem 9 pessoas, 7 delas a prisão efetiva, com penas entre os 3 e os 9 anos e meio, e absolveu outras 3 pessoas num processo por exploração de imigrantes no Alentejo. Na sessão de leitura do acórdão, que decorreu na tarde de ontem no Tribunal de Beja, a presidente do coletivo de juízes que julgou o caso, a juíza Ana Batista, indicou que a pena de prisão efetiva mais alta, em cúmulo jurídico, de 9 anos e meio, foi aplicada ao arguido que teve papel central neste esquema. O homem, de nacionalidade romena, foi condenado por um crime de auxílio à imigração ilegal, um crime de tráfico de pessoas, outro de branqueamento de capitais e um de detenção de arma proibida. Os outros 6 arguidos, com penas de prisão efetiva, todos estrangeiros, a maioria romenos, foram condenados, na generalidade, pela prática de crimes idênticos, embora alguns não tenham respondido pelos de detenção de arma proibida ou branqueamento de capitais. O coletivo de juízes entendeu absolver todos estes arguidos em relação ao crime de associação de auxílio à imigração ilegal de que vinham pronunciados. E os 30 crimes de tráfico de pessoas foram transformados em apenas um por cada arguido, com o tribunal a argumentar que essa ilicitude devia abranger o grupo de imigrantes que foi trazido para Portugal sem documentação e explorado. Condenadas, mas com penas suspensas, ficaram uma peruana pela prática do crime de auxílio à imigração ilegal e uma moldava por detenção de arma proibida, cada uma a 2 anos de prisão, suspensas na execução por igual período. A única portuguesa arguida no processo, uma contabilista, foi uma das 3 pessoas absolvidas, tendo a presidente do coletivo de juízes referido ter ficado provado que fazia a contabilidade dos demais arguidos e das sociedades comerciais por eles detidas, mas sem se demonstrar em julgamento qualquer auxílio às empresas a terem uma aparência de legalidade ou a prática dos crimes de que vinha pronunciada. Um espanhol e romeno foram os outros absolvidos, com o tribunal a considerar que não foi feita prova suficiente dos alegados crimes. A empresa deste espanhol, assim como a empresa de contabilidade portuguesa, foram também absolvidas, enquanto as restantes 5 sociedades comerciais, detidas por arguidos neste processo, foram condenadas, cada uma a 1.000 dias de multa, à razão de 200 euros dia. O coletivo de juízes condenou diversos arguidos a pagarem compensações financeiras a imigrantes vítimas de tráfico de pessoas como forma de reparação, e alguns arguidos foram também sentenciados a pagar ao Estado verbas entre os 237 mil euros e 1 milhão 790 mil euros. A juíza Ana Batista dirigiu-se aos arguidos condenados e disse-lhes ser importante que percebam que o lucro que obtiveram foi à custa da entrada em Portugal destes trabalhadores sem documentação e que colocaram a viver sem condições em casas sobrelotadas e sem condições de higiene ou para alimentação. E não lhes pagaram as quantias devidas, faziam descontos arbitrários, sem consonância com o que lhes tinha sido prometido, continuou, realçando ainda que estes imigrantes, em situação de especial vulnerabilidade, foram ameaçados, agredidos e explorados. Espero que estas condenações sirvam para agirem de uma forma distinta. Se não for o caso, cá estaremos, prometeu, realçando o alarme social que este tipo de crimes suscita. No final, diversos advogados de defesa prometeram recorrer para o Tribunal da Relação por discordarem desta decisão. Contactado pela agência Lusa, o advogado Pedro Pestana disse estar satisfeito por a sua cliente, a mulher moldava, ter ficado com pena suspensa e ter sido absolvida pela maior parte dos crimes, sendo só condenada por detenção de arma proibida. Este processo, um dos que resultou da denominada Operação Espelho, desenvolvida pela Polícia Judiciária em novembro de 2023, relacionada com a alegada exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo, começou a ser julgado a 20 de outubro de 2025, na altura com um total de 20 arguídos, 12 pessoas e 8 empresas, mas uma sociedade foi separada para um processo autónomo. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo distrito de Beja, inicia na próxima segunda-feira um périplo pela região. Ouvir de Odmira a Barrancos é o título da iniciativa que o parlamentar vai realizar nos próximos meses. O objetivo é ouvir na primeira pessoa os autarcas, no intuito de conhecer preocupações, desafios e projetos estruturantes para cada concelho. Segundo Gonçalo Valente, a política de proximidade e de um total conhecimento do território é o objetivo para este mandato, mostrando-se de igual forma inteiramente disponível para ser um parceiro dos autarcas e com eles construir caminhos que nos levem a melhorar a vida das pessoas e da região. O Sindicato dos Professores da Zona Sul realiza esta sexta-feira no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Beja, as jornadas sindicais sob o lema A Reforma do Estado e do Serviço Público de Educação, ataque aos direitos laborais. A iniciativa, segundo o SPZS, conta com a presença de Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum de Sindicatos, Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, e Manuel Nobre, presidente do SPZS, e é dirigida aos seus dirigentes e delegados sindicais e visa o pacote laboral apresentado pelo Governo, bem como a reforma do Estado. O Sindicato dos Professores da Zona Sul, FENPROF, afirma a sua oposição ao pacote laboral e defenderá na negociação do Estatuto da Carreira Docente uma alternativa clara que passa pela valorização da docência como profissão, da escola como espaço pedagógico e da educação como bem público, bem como a valorização de todos os educadores, professores e investigadores. O turismo do Alentejo reforça a sua promoção internacional do destino com presença confirmada em várias feiras de referência na Europa durante os meses de janeiro e fevereiro. Segundo a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o objetivo é levar a mercados estratégicos a diversidade da região e um calendário repleto de motivos para visitar, com destaque para o regresso das festas do povo de Campo Maior, Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, para o Baixo Alentejo, a Cidade Europeia do Vinho 2026, e para iniciativas e programação ligadas à preparação de Évora, Capital Europeia da Cultura 2027. Neste âmbito, destaque para a presença, a partir de hoje, na Matka, na Finlândia, até 18 de janeiro, na Ferienmesse, na Áustria, também a decorrer até 18 de janeiro, em Stuttgart, na Alemanha, a partir de 17 e até 25 de janeiro, na Fitur, em Madrid, em Espanha, de 21 a 25 de janeiro, na Holiday World Dublin, na Irlanda, de 23 a 25 de janeiro, na FESPO, em Zurique, na Suíça, de 29 de janeiro a 1 de fevereiro, em Utrecht, nos Países Baixos, de 13 a 15 de fevereiro, em Munique, na Alemanha, de 18 a 22 de fevereiro, em Herning, na Dinamarca, de 20 a 22 de fevereiro, e em Gant, na Bélgica, de 28 de fevereiro a 1 de março. A Câmara Municipal de Vidigueira aprovou o projeto de reabilitação e implementação de medidas de eficiência energética no complexo das piscinas municipais. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, o projeto integra um conjunto de soluções para melhorar o desempenho energético do edifício e reforçar a sustentabilidade ambiental e o conforto dos utilizadores deste equipamento de lazer e prática desportiva. Segundo revelou a autarquia vidigueirense, o projeto prevê a implementação de um sistema de gestão técnica centralizada que vai permitir um funcionamento integrado e uma gestão mais eficiente dos recursos, reduzindo o consumo de energia e os custos de exploração. O projeto contempla, de igual forma, a melhoria dos sistemas de aquecimento, ventilação e desumidificação, a renovação do tratamento e circulação da água das piscinas e a substituição da iluminação atual por tecnologia LED. O projeto, segundo o município, tem um custo estimado de cerca de 741 mil euros mais IVA e vai ser candidatado a fundos comunitários através do Alentejo 2030. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que falou deste projeto.
é um projeto que visa dotar as piscinas municipais de Vidigueira de melhores condições para todos aqueles que a utilizam. É um projeto que prevê a implementação de um sistema de gestão centralizada e que vai permitir também todo aquilo que é o funcionamento integrado e uma gestão mais eficiente dos recursos, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia e todos os custos de exploração. Era uma obra que era necessária, estava pensada não tivemos hesitações quando chegámos aqui há cerca de 2 meses e decidimos que era uma obra que tinha mesmo que avançar porque queremos dotar naturalmente a piscina municipal de melhores condições. E é isto mesmo, governar é decidir e decidir é servir e foi isso que nós fizemos. Recentemente também fizemos algumas obras de melhoria na questão dos balneários, com todos os problemas que ali estavam associados e isto é só mais de um projeto, uma obra que vai permitir também alguma melhoria. Não é uma melhoria na sua totalidade naquilo que nós temos identificado na piscina, mas vamos passo a passo melhorando tudo aquilo que são as condições no parque desportivo, nomeadamente nas piscinas, para apoio aos nossos cidadãos. Existe uma melhoria também no sistema de aquecimento e de ventilação e de desumidificação da própria piscina, a renovação e tratamento e circulação de águas das piscinas, e vamos depois também substituir toda a iluminação atual por tecnologia LED, que vai permitir naturalmente trazer as tais poupanças associadas que todos precisamos. E garantir naturalmente maior sustentabilidade também a um projeto que conta com alguns anos de utilização e que naturalmente precisa urgentemente desta obra.
Ricardo Bonito, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. A EDIA realizou um exercício tabletop de continuidade de negócio no âmbito do seu plano de continuidade e de gestão de crise. O objetivo, segundo avançou a empresa gestora de Alqueva, foi testar procedimentos, reforçar a articulação interna e avaliar a capacidade de resposta da empresa em cenários de disrupção. O exercício permitiu promover o alinhamento entre departamentos, direções e o comitê de crise, bem como treinar processos de tomada de decisão em contexto de pressão, essenciais para assegurar a manutenção das atividades críticas e a proteção das pessoas, dos ativos e dos serviços prestados, segundo revelou a EDIA. De acordo com a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a realização deste exercício possibilitou ainda a identificação de oportunidades de melhoria, tanto de curto prazo como de natureza estrutural, contribuindo para o reforço contínuo dos mecanismos de prevenção, resposta e recuperação da empresa. O projeto Climate Action iniciou ontem em Cuba uma visita técnica ao território da AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central. Segundo revelou a AMCAL, os trabalhos iniciaram em Cuba ao abrigo do programa Pathways to Resilience, com mais de 40 participantes oriundos dos concelhos da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes e do território da AMCAL, Alvito, Cuba, Portel, Viana do Alentejo e Vidigueira, a partilhar experiências e boas práticas no domínio da resiliência climática. Esta iniciativa reforça o compromisso com a sustentabilidade, a resiliência climática e a ação climática coletiva. O programa inclui uma visita a um edifício piloto em Cuba, com base na lógica das soluções baseadas na natureza, seguida de uma sessão de trabalho na Casa Fialho de Almeida. De acordo com a AMCAL, ao abrigo dos projetos Climate Action e Boost Adapt, promove-se a partilha de soluções inovadoras para adaptação às alterações climáticas, como soluções baseadas na natureza, gestão sustentável de recursos hídricos, solos, agricultura e energia, construindo jornadas regionais de resiliência para territórios mais fortes e preparados para o futuro. A Câmara Municipal de Alvito recebeu 5 motociclos de 4 rodas 100% elétricos. Segundo avançou a autarquia alvitense, estes foram aprovados no âmbito da candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. A candidatura foi considerada elegível e aprovada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, preparando um investimento total de 15.767 euros, com uma comparticipação de 14.875 euros, destinada a promover a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada. Segundo a autarquia alvitense, vai ser agora palco elaborado pelos técnicos municipais um regulamento específico para a cedência destes equipamentos, garantindo critérios claros, justos e transparentes para que os veículos possam ser atribuídos a quem necessita. De acordo com a autarquia, trata-se de mais um passo concreto na aposta numa mobilidade sustentável, inclusiva e acessível. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio.
Permite a quem nos visita poder ter veículos para essa mobilidade. Entretanto, nós pretendemos também essa utilização, portanto, e tudo o que envolve o turismo não será necessário a unidade destes veículos. Nós fizemos a aquisição já no pensamento de ter em cada uma das freguesias também a quem precisa usufruir destes veículos para melhorar a sua mobilidade, poder adquirir com base em empréstimos, como é óbvio, ao município de Alvito. Portanto, esse é o nosso propósito, em que temos uma população extremamente envelhecida que precisa de se deslocar. Muitas vezes nós acrescento aqui que nós temos sido um grande desígnio. Já começámos em Vila Nova da Brunia e vamos fazer futuramente em Alvito, que é melhorar toda a mobilidade. Nós, por exemplo, no largo da igreja em Vila Nova da Brunia, já está já em fase final, já temos todos os passadiços a nível de mobilidade, em que era um largo com grande dificuldade de mobilidade. Nós já fizemos essa alteração e agora fizemos a aquisição destes veículos para quem realmente precisa, quem tem condições físicas já de com alguma debilidade poder utilizar. Este é o propósito. Aproveitar também, e no sentido da nossa grande aposta na atração de turistas e de termos turismo aqui no Conselho de Alvito, já estamos a recorrer à escola profissional também, conjuntamente com uma candidatura também com a contribuição da Câmara Municipal, também adquirir um tuk-tuk para nós podermos fazer a mobilidade dos nossos turistas, e agora a aquisição destes veículos. Dou-lhe, por exemplo, alguém que venha de autocarro ou do seu automóvel, em que necessite para se deslocar, para visitar, por exemplo, um momento em Alvito, terá ali, de certeza, uma viatura daquelas para se poder deslocar. Portanto, não haverá desculpa de vir visitar o Conselho de Alvito, é esse o nosso propósito.
José Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Alvito. A freguesia de Carvão, no Conselho de Ourique, vai passar a disponibilizar um novo serviço de proximidade com a abertura de um local do cidadão a funcionar no edifício da Junta de Freguesia. Segundo avançou a Junta de Freguesia de Carvão, em nota de imprensa, com esta iniciativa a autarquia assume o papel de agente autorizado, reforçando a resposta às necessidades da população local. Segundo a Junta de Carvão, através desta parceria, os cidadãos passam a poder tratar de forma mais rápida e conveniente de vários assuntos administrativos, como a renovação da carta de condução, processos relacionados com a documentação automóvel, contratos de eletricidade e telecomunicações, pagamentos de serviços, carregamentos de telemóveis, entre outros. O local do cidadão é uma marca especializada na prestação de serviços de utilidade pública a cidadãos e empresas, contando com uma rede de agentes distribuída de norte a sul do país, com o principal objetivo de simplificar o acesso a diversos procedimentos administrativos. O município de Odemira reforçou a delegação de competências para as freguesias. Segundo anunciou a Câmara Municipal, esta vai também proceder à transferência de recursos financeiros num montante global de 2,75 milhões de euros por ano, abrangendo todo o território concelhio e diversas áreas de atuação, de forma a assegurar o exercício do poder local assente na descentralização, na cooperação e na gestão de proximidade. A cerimónia de assinatura dos contratos interadministrativos e autos de transferência de recursos entre município e freguesias teve lugar esta semana nos espaços do Conselho. Segundo avançou o município de Mirense, no que diz respeito aos autos de transferência de recursos, está prevista a transferência anual de 1.280.735 euros, distribuída pelas 14 freguesias do Conselho, para áreas como a gestão e manutenção de espaços verdes, a limpeza de vias e espaços públicos, a manutenção de mobiliário urbano, a gestão de feiras e mercados, bem como a realização de reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e a manutenção dos respectivos espaços envolventes. No que diz respeito a contratos interadministrativos, o município assegura uma transferência financeira global anual de 1.478.000 euros, com vista ao exercício de competências delegadas às freguesias em áreas como a limpeza e manutenção de praias, cobrança de água, transportes escolares, limpeza de bermas, manutenção de equipamentos municipais, recolha de moros, apoio aos portos de pesca e dinamização cultural. De acordo com o município de Mirense, o programa de governação Odemira 2529 tem esta aposta financeira que visa promover serviços públicos mais eficientes, acessíveis e próximos das populações. E este sábado joga-se mais uma jornada, a 15, do Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as equipas do Distrito de Beja, com o calendário ter os jogos Juventude de Évora, Portimonense Clube, Loutano, Sintrense, o Elvas Atlético de Malveira, Alverca B, Vasco da Gama de Vidigueira, Alcustense Comércio e Indústria, Oriental Moncarapachense e o Lagoa Serpa. Recorde-se que o Futebol Clube de Serpa é quinto classificado, o Vasco da Gama de Vidigueira está em 13º lugar em zona de despromoção. Este fim de semana joga-se também a segunda eliminatória da Taça do Distrito de Beja, da Associação de Futebol de Beja, com os jogos Aljustrelense-Ferreirense, Aldenovense-Salvadense, Panóias-Penedo Gordo, Castrense-Juventude Boa Vista, Moura-Barra da Conceição, Saboia-Almodóvar e o Albernoense-Messejanense e o Renascente-São Teutónio Piense.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado na região sul, com aguaceiros que poderão ser ocasionalmente de granizo, sendo o de neve acima dos 800 metros de altitude, vento em geral fraco a predominar do quadrante norte e superando por vezes moderado nas terras altas a partir da tarde. Formação de gelo, em especial no interior norte e centro, neblina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas essas que poderão atingir os 12 graus em Beja, Évora e Sines, 7 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.